Olá, ouvintes, no ar mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza e tem a pesquisa musical de Cláudia Andreus. No ar todos os domingos pelas rádios web, Cultura Online Brasil e Ciber Rádio Internacional Lusófona. Hoje nós estamos com um probleminha, né? Porque está-se inclusive tornando muito pontual, porque tanto o servidor da Cultura Online Brasil como da Ciber Rádio Internacional Lusófona, eles estão situados nos Estados Unidos da América. Enquanto estava na Holanda, nós não tínhamos problemas nenhum, mas foram para lá, aí agora a partir de há umas 3 semanas para cá, a coisa tem se tornado muito pontual, né? Então, por isso, hoje vocês nos estão ouvindo pelo site da Gazeta Valparaibana. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos trabalhar o tema emoções e frustrações. Porque, realmente, isso é uma constante na nossa vida. Se você demonstrar que está bem, você vai ter muita gente ao seu lado. Se você demonstrar que está mal, vai ter pouca gente ao seu lado. Isso por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não está interessada no sofrimento do próximo, mas sim na felicidade. Honesta ou não, mas da felicidade que ela possa compartilhar. Então hoje o tema é esse, emoções e frustrações. Fiquem conosco, nós voltamos em seguida. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos aqueles que estão chegando agora. Penso eu que a maturidade emocional, ela se caracteriza pelo atingimento de um estado evolutivo, estado esse no qual nos tornamos mais competentes, né, para lidar com as dificuldades da vida e, por isso mesmo, com maior disponibilidade, para usufruir de seus aspectos lúdicos e agradáveis. E talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada, então, com o desenvolvimento de uma boa tolerância. Uma boa tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que realmente todos nós estamos sujeitos. Então, tolerar bem frustrações também não significa não sofrer com elas, e muito menos não tratar de evitá-las. Porque realmente a boa tolerância às dores da vida, ela implica, eu diria, uma certa docilidade, uma certa capacidade de absorver os golpes, e também, mais ou menos, rapidamente nos conseguirmos livrar da tristeza ou de um ressentimento, tristeza e ressentimento que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou. Porque, amigos ouvintes, pessoas maduras, elas também se aborrecem com as frustrações, mas elas nunca não descarregam essa sua raiva sobre terceiros. Terceiros que nada têm a ver com o que realmente lhe ocorreu. E nem fazem também de suas experiências do passado razões para vê-las em seus relacionamentos futuros. Freud já dizia que a maturidade, ela se caracterizava pela substituição da raiva pela tristeza. Eu até penso que ele tinha razão nesse aspecto. Mas eu acrescentarei mais um ingrediente. O que devemos tratar de nos livrar da tristeza e das frustrações o mais depressa possível. Porque a maturidade emocional tem muito a ver com o que hoje em dia costuma-se chamar de inteligência emocional. Inteligência emocional que, pelo senso comum, é assim definida. A inteligência emocional é a competência para se relacionar com pessoas em todos os ambientes, habilidade para evitar conflitos desnecessários e até mesmo tentar harmonizar interesses e sempre agir em prol da construção de um clima positivo, de um clima agradável nos ambientes e com quem, né, se relaciona. Então, assim, a pessoa mais madura, ela busca também o quê? Ela busca a evolução moral. Evolução moral que eu acredito ser a condição que a leva a agir de modo equânime, né, atribuindo a si e aos outros direitos e deveres iguais. Então, pessoas com boa inteligência emocional, elas também agem com uma certa estabilidade de humor. Isso de uma forma que não são criaturas, eu ponho aqui, de lua, sabe? Aquele termo mais popular. Aquelas criaturas que nunca se pode saber com antecipação em que estado de humor nós as encontraremos. É claro que a estabilidade de humor não significa estar sempre alegre, estar sempre feliz, dando risada momentânea, né? O humor das pessoas mais equilibradas, amigos ouvintes, ele é proporcional ao que está acontecendo, sendo que os momentos de tristeza são vividos com dignidade e, sobretudo, com muita classe. Porque as pessoas mais tolerantes a frustrações, moralmente mais bem desenvolvidas e de um humor estável, realmente elas são capazes de despertar a confiança daqueles que com ela convivem. Então, assim, elas se tornam bons parceiros sentimentais, bons amigos, bons sócios, bons colegas de trabalho, bons esposos, etc. Então, acreditem, ouvintes, acreditem que a maturidade, ela acaba sempre vindo acompanhada de uma série de boas propriedades. E essas propriedades são motivo de satisfação, né, dos que sempre foram capazes de avançar na direção da conquista, na direção do sucesso, né? Mas é claro que o processo de evolução, ele é interminável e jamais deveríamos nos considerar como um produto acabado, porque estar sempre progredindo, tendo o quê? Tendo a determinar um estado de alma positivo, um justo otimismo em relação ao futuro. Sim. E por quê? Porque quem está crescendo só pode esperar mais coisas boas para si, lá adiante. Porque o que se planta aqui se colhe lá no final. Então, outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo. Porque assim como o desenvolvimento de uma sólida disciplina né? É importante. E isso significa o quê? Isso significa o controle racional sobre todas as emoções, especialmente a preguiça, né? Então, uma razão forte também, ela também exerce o controle e administra a inveja. Por exemplo, o caso dos ciúmes, os anseios eróticos e românticos, assim como a raiva e também, por que não falar, a agressividade. Então, controlar não significa reprimir e muito menos, prestem atenção, sempre deixar de agir de acordo com as emoções. Pelo contrário, significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando por ela avalizadas, ou seja, pela consciência, né, avalizadas. Então esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez que elas exercem o quê? Elas exercem, essas pessoas, um adequado domínio sobre si mesmo. Então, gente, os mais evoluídos emocionalmente, eles tendem a ser mais ousados também, eles tendem a buscar com determinação a realização dos seus projetos. Eles não desistem, não, a primeira pedra. Eles não têm a facilidade de parar perante uma barreira, né? Eles têm menos medo dos eventuais e inevitáveis fracassos. Porquê? Esses, eles se consideram suficientemente fortes. Fortes para quê? Para superar a dor derivada dos reversos. Porque reversos sempre existem. Eles aprendem com os seus tombos, eles reconhecem onde erraram, eles seguem em frente com otimismo e coragem ainda maior, né? Então eles não desistem fácil. E eles costumam também ter o quê? Ter melhores resultados do que aqueles mais ponderados e comedidos. Porque ponderação é bom, ser comedido também, mas não em excesso, né? Porque é uma condição que não raramente esconde o medo do sofrimento próprio dos que enfrentam os riscos. Estão ponderados que, na maioria das vezes, se veem bloqueados pelos muros erguidos no passado. Então, finalmente, então, para que possamos viver com serenidade e alegria, nós temos que aceitar uma propriedade essencial da nossa condição. Nós somos governados pelo que eu chamo de princípio da incerteza. Ou seja, nós nunca sabemos responder às questões essenciais que caracterizam a nossa existência. Pois é, qual o sentido da vida? De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? Por quanto tempo estaremos aqui? Etc, etc, etc. Então é sobre esse solo de areia movediça, né, que nós temos que construir o nosso castelo. E construí-lo de uma forma sólida. E fazê-lo com otimismo. Fazê-lo com persistência. Mesmo sabendo que ele pode ruir a qualquer momento. Não é verdade? Então, ouvintes, façam o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueçam, nunca, que a felicidade é um sentimento simples. Vocês podem encontrá-la e também podem deixá-la ir embora. E por quê? Por não perceberem a sua simplicidade. Obrigado a todos pela audiência. Continuem por aí. Nós voltamos já já.
Sem precipitar e nem perder a hora, escuto no silêncio que há em mim e basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. Se acender. que ainda não cumpri. Palavras me aguardam, tempo exato pra falar coisas minhas, talvez você nem queira ouvir. Já sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto no silêncio que há em mim basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade.
Horas e 21 minutos.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos que estão chegando por aqui agora e muito obrigado pela vossa audiência. Hoje nós estamos falando sobre emoções e desilusões. Continuem conosco, nós voltamos já já.
Afinal de contas não tem cabimento pegar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr na praia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. Um balanço de perdas e danos, engano. Já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperada mais, aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer. Um balanço de perdas e danos, desengano. Já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Se esperar jamais, o do corpo vai, o de cima cai.
Você está na Cultura Online Brasil. Entre em contato conosco por e-mail ou via chat. Sua opinião e suas sugestões são muito importantes para nós.
Feito canção, qualquer coisa.
tempo que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons pra gente ouvir. Precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Entender que o amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar ele compôs uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração.
E nós vamos recomeçando também com o nosso programa Noites de Domingo. E recomeçando falando em emoções, desilusões e frustrações. Porque, amigos, realmente pensar gasta energia. E todos nós sabemos disso, mas ficar remoendo um problema realmente alcança muito mais do que um dia inteiro de esforço físico. Porque quem não tem domínio sobre seus pensamentos, e isso hoje é um mal comum ao homem ocidental, a pessoa se torna escravo da mente e acaba gastando o quê? Gastando energia, né, que poderia ser convertida em atitudes concretas, né, além de alimentar ainda mais os conflitos. Então, amigos, não basta estar atento ao volume de pensamentos. É preciso prestar atenção à qualidade dos pensamentos, porque pensamentos positivos, pensamentos éticos, pensamentos elevados, eles podem recarregar as energias, né? Enquanto que, ao contrário, o pessimismo consome energia e atrai mais negatividade para nossas vidas. Choques emocionais e raiva intensa também esgotam as energias, assim como ressentimentos e mágoas nutridos durante anos seguidos, né, que a gente as vai alimentando. Então não é à toa que muitas pessoas elas ficam estagnadas, né, e acabam por quê? Por não ver felicidade, acabam por não encontrar felicidade, acabam por não serem prósperas, né? Então isso acontece quando o quê? Isso acontece quando a energia que alimenta o prazer, a energia que alimenta o sucesso, a energia que alimenta a felicidade, ela é gasta na manutenção de sentimentos negativos, medos, culpas, tudo isso gasta energia. E a ansiedade acaba por quê? Por dar um descompasso à vida. Então, por outro lado, os sentimentos positivos, como, por exemplo, a amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, a solidariedade, a autoestima, a alegria, a compreensão, o entendimento, além, lógico, do indispensável bom humor, recarregam as energias e nos dão força para empreender novos projetos, novos e aqueles que estão em andamento. E, sobretudo, nos dão força para superar os obstáculos. No entanto, o descanso, a boa alimentação, os hábitos saudáveis, os exercícios físicos e o lazer, tudo isso também sempre colocados em segundo plano, acabam por, né, nos desritimar. Então, a rotina, a corrida e a competitividade dos dias de hoje fazem com que haja negligência em relação a aspectos básicos para a manutenção da saúde no nosso dia-a-dia. E isso tudo tem a ver com o nosso bem-estar. Então prestem atenção, ouvintes, pois as energias elas são colocadas onde a atenção ela é focada. Tá? Então, o homem, realmente o homem, ele tem a tendência de achar que no passado as coisas eram mais fáceis, né? Então, hoje a gente vê muito, inclusive nas mídias da web, a gente vê muito disso. Bons tempos aqueles, né? Ai, se eu pudesse voltar, não é? Pois é. Mas tanto os saudosistas, que se apegam às lembranças do passado, quanto aqueles que não conseguem esquecer os traumas, realmente eles colocam as suas energias no passado. E o que é que acontece? Acontece que o seu presente e futuro acaba por ficar em risco. Por outro lado também, amigos, os sonhadores ou as pessoas que vivem esperando pelo futuro, né, depositando nele a sua felicidade e realização, né, eles deixam muito pouca coisa ou quase nada, né, de energia para o presente. E é apenas no presente realmente que nós devemos construir nossas vidas, não é verdade? Outra coisa importante é o perdão. É, perdão. Porque perdoar significa soltar ressentimentos. Perdoar significa soltar mágoas, soltar culpas, libertar, né? E, sobretudo, né, nos dá a oportunidade de olhar para a frente. Então, quanto mais perdoamos, menos bagagem negativa interior nós carregamos, gastando menos energia ao quê? Ao não alimentarmos as feridas do passado. Então, mais do que uma regra religiosa, né, que geralmente sempre está associada a essa palavra, o perdão realmente é uma atitude inteligente daquele que busca viver bem e quer seus caminhos livres, quer seus caminhos abertos. Para quê? Para que fique mais fácil encontrar o bem-estar, para que fique mais fácil encontrar a felicidade. Então, quem não sabe perdoar os outros e a si mesmo também, eu fico o quê? Energeticamente obeso. É isso aí. Vou usar esse termo que está bem na moda, né? Eu fico carregando fardos passados. E o que falar então da mentira pessoal? Essa aí é forte. Porque todos nós mentimos ao longo da vida. Mas para sustentar as mentiras também muita energia gasta. Então nós somos educados para quê? Para desempenhar papéis. E não para sermos o quê? Nós mesmos. A mocinha boazinha, a virgem, o machão, a vítima, a mãe extremosa, o corajoso, o pai energético, não é? O mártir, e agora, meu, como está em moda, o intelectual. O que tem de intelectual e de especialista não está escrito. No entanto, quando nos livramos dos dogmas e somos nós mesmos, realmente a vida flui e tudo acontece com muito pouco esforço. Então, sobre relacionamentos e felicidade, também a verdade é que ninguém vive só. Isso não. E é por meio dos relacionamentos interpessoais que realmente evoluímos, que realmente nos realizamos. Mas é preciso ter noção de limites e saber amadurecer também a nossa individualidade. Então, esse equilíbrio nos reguarda energeticamente e, sobretudo, nos recarrega. Porque quem cuida da vida do outro, sofrendo seus problemas e interferindo mais do que é recomendável, acaba não tendo energia. A energia de que necessita para construir a sua própria vida. E, realmente, no final, essas pessoas que assim pensam e agem, o único prémio que elas vão encontrar é a frustração. Então, outra coisa importante sobre o que devemos refletir também é sobre os projetos inacabados. Porque, realmente, a bagunça afeta muitas pessoas, causando confusão mental, causando confusão emocional. Mas um truque legal, quando a vida anda confusa, realmente é arrumar a casa, arrumar os armários, as gavetas, arrumar a bolsa, arrumar os documentos, além de fazer também uma faxina no que está sujo. Então, à medida que nós ordenamos e limpamos os objetos, também colocamos em ordem nossa mente e coração. Pode não resolver o problema, mas vos adianto que dá um ótimo, bastante alívio. Então, não terminar as tarefas também é outro escape de energia. Verdade, não terminar um projeto, não terminar uma ação ou uma atividade que tenha que ser feita. Porque todas as vezes que você vê, por exemplo, aquele trabalho que não concluiu, ele lhe diz inconscientemente: você não me terminou, você não me terminou. E isso gasta uma energia danada. E eu posso lhe dizer, porque eu tenho a mania de escrever no papelzinho aquilo que eu tenho que fazer. E todo dia que eu levanto, aquele papelzinho está lá na mesa. E se eu não faço, todo dia de manhã eu me preocupo que eu tenho que fazer. Não é? Então, ou você o termina, ou se livra dele. Então, assuma que não vai concluir. Não, eu não vou fazer isso, eu vou rasgar o papel e jogar no lixo. Não é? Porque senão, isso aí vai ficar martelando o seu dia-a-dia. Então, o importante é, sim, você fazer projetos, você colocar no papel aquilo que precisa de fazer, mas fazer. Não adianta só colocar no papel. Então, o desenvolvimento do autoconhecimento, da disciplina e também da determinação, terminação, não é determinação, é terminação, com referência àquilo que eu vos falei, isso vai irá fazer com que? Com que nós investamos em projetos que não serão concluídos e que apenas consumirão o quê? Nosso tempo e nossa energia. Então, pessoas voltadas com a vida e consigo mesmas, que não aceitam sua vida como ela é, que rejeitam e fazem pouco caso daquilo que têm, essas pessoas, elas também vivem em constante conflito. E, sobretudo, fora do eixo. Então, que também, até por não se livrarem e não tomarem posse dos seus tesouros, é porque a maior parte das pessoas não repara neles, porque todos nós temos tesouros, todos nós temos dádivas, os mesmos são facilmente roubáveis. Nós não lhes damos valor. Alguém vem e rouba. Então, assim, ouvintes, o importante aqui é aprender a aceitar, é aprender a agradecer tudo o que temos. Mas isso não quer dizer acomodação. Não. Tá? Então, porque realmente quando você agradece, quando você aceita, você fica num tal estado vibracional tão positivo que a intuição e a criatividade próprias do ser humano, elas são despertadas. E então, aí sim, surgem as possibilidades de realmente transformar a vida para melhor. Então, o que eu vos falo sempre é o seguinte: digam sim à vida. Abandone todos os não possíveis para você, porque realmente nós temos que acreditar. Existem algumas formas até, né, que muitos cientistas, né, cientistas sociais nos dão para que, como um caminho, né, para mais fácil para transformar a sua vida. E sobre isso nós iremos falar depois. Fiquem por aí, nós voltamos já já. E enquanto isso nós vamos ouvir agora o Avesso dos Ponteiros com Ana Carolina, Pétala por Pétala com Chico César, Esquadros com Adriana Calcanhoto e Mantra com Nando Reis. E a seguir nós vamos bater mais um papinho, tá? Fiquem por aí, a gente volta já já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. E muito obrigado a todos pela audiência.
de arrumar o armário. Sempre chega a hora do poeta pleiadir. Sempre chega a hora em que o camelo tem sede. O tempo passa e engraça a gastura do sapato. Na pressa a gente não nota que a lua muda de formato. Pessoas passam por mim pra pegar o metrô. Confundo a vida a ser um longa metragem. O diretor segue seu destino de cortar a cena. E o velho vai ficando fraco, esvaziando os fracos. E já não vai mais ao cinema.
fez ver o que de mal a vida pode ser. E a sua volta me dá mais de todo o mel que eu ousaria querer. Sua presença me faz ir nos dias feitos pra chover. Não há revolta pra sentir, nem há milagre pra não crer. Finda, que finda a tinta de pintar tristeza e deixa os mistérios plenos de sentido. Que a flor da vida toda, pétala por pétala, que um tolo pode colher sem saber que é amor. Pétala por pétala, que um tolo pode colher sem saber que é amor. E aumenta em mim o único que sou. Se duvidais o que em mim passou, é amor. Vem, e aumenta em mim o único que sou. Se duvidais o que em mim passou, é amor.
Atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone, vivendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é nova controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para aqui. As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto, de oposto. Exponho o meu modo e mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem ela, eu vejo tudo enquadrado. É nosso controle. Eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado. É nosso controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, vejo tudo enquadrado. É modo controle.
ou espada no seu coração, acordará. Quando estiver contundido, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência adormecerá e acordará no mesmo lugar, no ar até o ar serial, no mesmo lar, no mesmo quintal da alma ao corpo material. Quando não se tem mais nada, não se perde nada, escudo ou espada, pode ser o que se for, livre do temor. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, forme conteúdo, e já então agora dá para andar. Amor, amor dará e receberá do ar fumando a lágrima sal. Amor dará e receberá da do tempo espiral. Amor dará e receberá do braço, mão da boca vogal. Amor dará e receberá da morte o seu dia natal. Adeus, dor. Adeus, dor. Adeus, dor. Adeus, dor.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo.
20 horas e 59 minutos.
Pois é, amigos, vocês acreditam? Pelo menos o Paul McKenna, ele acredita que sim. Ele acredita que basta 7 dias, né, para que a gente transforme a nossa vida. Bem, como eu vos falei, né, não custa nada tentar. Porque realmente ele faz algumas considerações que eu achei interessantes. Ele promete ajudar a realizar todos os seus desejos após os 7 dias. Seu dia-a-dia, todos nós sabemos, assim como o meu, é estressante. Conta bancária, então, nem pensar, vai de mal a pior, especialmente depois do dia 20. O final do mês chega junto, né, com as nossas contas. Você não dorme. Seus objetivos de vida foram deixados de lado e você anda frustrado, achando que a sua vida não tem solução. Pois é, então vamos parar por agora, vamos parar, né? Até porque está no final do mês mesmo, né? Mas vamos parar então e pensar, tá bom, cara? Vamos pensar assim. Dá para transformar isso ainda nesta semana, antes que chegue o dia primeiro e comece a pagar as contas. E quem promete isso, amigos, é o renomado hipnotista inglês, o Paul McKenna. No livro Mude Sua Vida em 7 Dias, a tradução para o português, é um sucesso de vendas no mundo todo. Ele diz que dá para transformar atitudes e pensamentos rapidamente. Ele reforça que é mito essa história de que é necessário um tempo enorme para mudar de vida. E como é que ele se coloca? Ele se coloca da seguinte forma: compre o método que programa a sua mente para atrair tudo aquilo que você deseja. É com esse método que ele se coloca. Mas vamos lá. Bem, não custa tentar, não é? Então, eu vou falar bem devagar, bem tranquilo, né? vocês memorizarem, ou então para que os quiserem anotar. Primeiro dia, você vai e coloca no papel todos os seus desafios e aceita esses desafios. Este método começa com um exercício de autoimagem, ou seja, a maneira como você se enxerga. Então, o primeiro passo é refletir sobre você mesmo. Como é que você reage às situações? Você é inseguro? Isso aí são perguntas que você tem que responder para você mesmo, né, com a maior sinceridade. Né? Quais são as suas fraquezas? Segundo o autor, aceitar os defeitos e parar de escondê-los é o primeiro passo para viver uma transformação rápida. Isso no primeiro dia. Então, no segundo dia, trata-se de programar a mente. Tem um botãozinho, que é aquele botão chamado confiança. Né? Então, você tem que pensar numa situação em que sentiu confiança em si mesmo. Lembra essa situação com detalhes enquanto pressiona o dedo médio, o do palavrão, né, para o polegar. Então, repita isso várias vezes ao dia para treinar o cérebro e associar esse gesto à confiança. Usa essa técnica aí sempre que você necessitar, sempre que você precisar de coragem. Né? Se você pensa no momento que realmente sentiu confiança e você pressiona, então, o dedo médio, aquele do palavrão, com o polegar. No terceiro dia, você faça as perguntas certas. No terceiro dia, você vai aprender a fazer perguntas do jeito certo, porque elas influenciam e muito nossos pensamentos. Quando você se questiona com a frase, por que nunca consigo fazer isso? Você está supondo que nunca vai conseguir. Então, em vez disso, você pergunta, qual a melhor forma de fazer isso? Tá? Então, tenha muito cuidado nos questionamentos que se faz. Sentiu a diferença? Veja a diferença. Por que não consigo fazer isso? Um posicionamento. Outro posicionamento. Qual a melhor forma de fazer isso? Tá? Então é isso. Você tem que se fixar nesses seus questionamentos, nessa sua forma de se questionar. No quarto dia, você vai alimentar todas as fantasias possíveis. Tudo o que se torna realidade, vocês acreditem, que passa antes pela imaginação, pelo pensamento positivo. Você sabia disso? Para McKenna, a realização dos sonhos exige que nós nos visualizemos mentalmente. Visualizemos mentalmente aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Ele sugere, inclusive, incluir nos pensamentos até mesmo sensações de felicidade. Pessoas que vão ajudá-la. Elogios que receberá. Vá longe. Alimente fantasias sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação, mas sempre fantasias positivas. Isso é ao encontro daquilo que eu vos falei no outro bloco. Vá longe, vamos longe, gente. Vamos longe, não sejamos econômicos em fantasiar. No quinto dia, você tem que se sentir forte e sadio. Porque os estudos comprovam, isso também vem ao encontro daquilo que eu vos falei no último bloco, quem só pensa em doença enfraquece o sistema imunológico. Isso é pacto. Para se sentir forte, você tem que sempre imaginar dentro do seu corpo e pensar que ele está em guerra com tudo o que é ruim. Você tira tudo, todos os pensamentos ruins sobre doença, de dentro de você. E esse hábito, um hábito que até parece bobo, não é? Afasta todo o tipo de mal-estar. Porque realmente alimentar o mal-estar é o que alimenta a doença. Né? Então, já vimos que no primeiro dia, o que é que eu falei? No primeiro dia, você vai aceitar os seus desafios. No segundo dia, você vai programar a sua mente. No terceiro dia, você vai fazer as perguntas certas para você mesmo. No quarto dia, você vai alimentar todas as fantasias possíveis e acreditar nelas. No quinto dia, você vai se sentir forte e sadio. Né? E no sexto dia, você vai pensar em quê? Naquilo que você precisa para pagar a conta. Você vai pensar em dinheiro. Então, você vai se imaginar rica. Porque imaginando-nos ricos, nós atraímos as energias financeiras. Mas isso aqui não deu muito certo comigo. Né? Muito embora também eu tivesse apostado essa ideia de riqueza. Mas isso, além de controlar os gastos, né, faz um álbum de riqueza, com fotos de lugares e coisas que quer ter. Faça isso, sinta-se rico, faça um álbum de riqueza lá, né, com fotos de lugares e coisas que você imagina que você gostaria de ter. Outra tática, você pega o seu extrato bancário, risca o saldo negativo e reescreva colocando cifras com vários zeros. E você tem que pegar esse extrato, né, que você riscou e colocou cifras com vários zeros. Você tem que olhar para ele todos os dias. Levantou, olha para o extrato e vê aquele monte de zeros lá no extrato. Né? Você olha para esses valores que traz o quê? Traz um sentimento de riqueza. E é esse sentimento que você tem que alimentar. No sétimo dia, então, depois você já ter passado por todos esses dias, por todas essas coisas positivas, você vai conquistar a felicidade. Porque se você chegou até aqui, você aprendeu a criar novas formas de pensar, novas formas de agir, e já conhece as técnicas para conquistar um estado de espírito positivo, esse estado de espírito positivo que irá atrair o que você deseja. Então, é só usar isso. Tá? Quer que eu repita? Não precisa? Tá. Se precisar, vocês mandam um e-mail para mim, eu mando por e-mail. Tá? Lá no site da rádio, hoje a rádio está fora do ar, mas na Gazeta também tem como vocês entrarem em contato comigo. Manda para mim que eu mando por escrito. Então, a maior lição do sétimo dia, segundo McKenna, é que a felicidade não é um resultado, e é sim um estado de espírito quanto físico. Então, eu falo ainda que nesta fase é preciso buscar novos desafios e, sobretudo, não sentir culpa por estar feliz. Tá? Isso é muito importante. Então, não custa tentar, não é verdade? Porque anéis, pulseiras e brincos, tudo bem, quem gosta que os tenha. Né? Mas para quê? Para que usar uma joia, se realmente a joia já é cada um de nós? Vamos refletir. Vamos refletir. Será que vale a pena aplicar as lições aprendidas no passado, no nosso dia-a-dia? Ou melhor, visualizar uma situação do passado e trazê-la para o nosso dia-a-dia constantemente? É sobre essa saudade do passado, sobre esses saudosistas, né, que iremos falar no próximo bloco. Obrigado a todos pela audiência. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa de todo o final de domingo, Noites de Domingo. Fiquem por aí, a gente volta já, porque nós vamos ouvir com Chico César, Quando Fecho os Olhos, com Raimundo Fagner, Retrovisor, com Lucas Luco, Saudades Idiotas, e com Chico Buarque, Tanta Saudade. E aí eu volto. Fiquem por aí. É rápido, bate-vo.
E aí você surgiu na minha frente, e eu vi o espaço e o tempo em suspensão, sentindo lá a força diferente de um momento eterno desde então. E aqui dentro de mim você demora, já tornou-se parte mesmo do meu ser. E agora em qualquer parte, a qualquer hora, quando eu fecho os olhos, vejo só você. E cada um de nós é uma voz, e uma só pessoa somos nós, unos num canto de uma voz. O amor une os amantes em um imã, e num enigma claro se traduz. Extremos se atraem, se aproximam e se completam como sombra e luz. E assim viemos nos assimilando, nos assemelhando a nos absorver. E agora não tem onde, não tem quando, você demora. Já tornou-se parte mesmo do meu ser. E agora em qualquer parte, a qualquer hora, quando eu fecho os olhos, vejo só você. Quando eu fecho os olhos, vejo só você.
Ah, tem coisas que não dá pra passar batido e ser esquecido assim. Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer que durou mais que o combinado nesse seu jogo tão fechado. Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal. E você me fala que tudo é normal, me pede desculpa, não foi sua culpa, tá tudo legal. Pois é, se o tempo que cura ele tá demorando, saudade idiota só vai aumentando. Deus me ajuda que eu tô pirando, eu tô pirando. Seu número de celular é fácil apagar, as coisas que me deu eu também posso quebrar. Mas dentro do meu coração vem foto sua, tem saudade sua espalhada por todo lugar. Seu número de celular é fácil apagar, as coisas que me deu eu também posso quebrar. Mas dentro do meu coração tem foto sua, tem saudade sua espalhada por todo lugar. Yeah, yeah. Passar batido e ser esquecido assim. Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer que durou mais que o combinado nesse seu jogo tão fechado. Fiquei mal, mas de qualquer forma isso foi um sinal. E você me fala que tudo é normal, pede desculpa, não foi sua culpa, tá tudo legal. Pois é, se o tempo que cura ele tá demorando, saudade idiota só vai aumentando. Deus me ajuda que eu tô pirando, eu tô pirando. Seu número do celular é fácil apagar, as coisas que me deu eu também posso quebrar. Mas dentro do meu coração tem foto sua, tem saudade sua espalhada por todo lugar. Seu número do celular é fácil apagar, as coisas que me deu eu também posso quebrar. Mas dentro do meu coração tem foto sua, tem saudade sua. As coisas que me deu eu também posso quebrar. Mas dentro do meu coração tem foto sua, tem saudade sua. Seu número de celular é fácil apagar, as coisas que me deu eu também posso quebrar. Mas dentro do meu coração tem foto sua, tem saudade sua espalhada por todo lugar.
Vejo a hora de voltar pra casa. A luz olhar no fim do túnel e no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Das crianças, os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos da lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Sim, verdade, esse bloco é para os saudosistas. Que saudade eu tenho do que eu tinha. É, quem é que um dia já não ouviu, principalmente na infância de algum adulto, se arrependimento matasse, ou então, bons tempos, os velhos tempos, não é? Então esse errôneo conceito, ele acabou por entrar em nosso subconsciente de uma forma que nos faz ter medo do novo. E na mesma proporção, ele faz com que nos mantenhamos sempre em zonas de conforto. Zonas nem sempre agradáveis, né? Mas que realmente nos dão segurança. Por quê? Porque as conhecemos profundamente. E essas situações confortáveis, muitas vezes, não por nossa espontânea vontade, mas por força de terceiros, acabam por se desfazer. E com isso nós somos pegos de surpresa. Quando essa surpresa assola nosso coração, nós acabamos por criar os tão famosos e complicados cordões emocionais. Cordões que nos mantêm presos a situações que não mais fazem parte da nossa vida. Situações como, quando eu tinha aquele emprego, então quando eu era feliz, quando eu tinha a minha família unida, eu era feliz, quando eu era pequeno, eu era feliz, quando eu morava em determinado lugar, eu era tão feliz, e assim por diante, né? Nos mais diversos aspectos de nossas vidas. Mas de tudo isso fica a pergunta que eu acho que no coração de todo mundo não quer calar. Por que não ser feliz hoje? Amigos ouvintes, a vida ela passa de uma maneira muito rápida e sobretudo intensa nos dias de hoje. E estar preso ao passado não nos irá permitir que nos conectemos com possibilidades futuras. Não nos dará a oportunidade de ver histórias diferentes. E também não nos irá possibilitar que realizemos o nosso projeto de vida. Pois que eu acredito que tudo que um dia foi parte da nossa vida, ele teve um motivo, teve um sentido para ser, e hoje já não faz mais parte dela. E por quê? Porque há, assim, um projeto maior, né, para cada um de nós. E nós temos que ter a certeza absoluta disso. Porque viver intensamente o momento presente representa muito mais do que possamos imaginar. Significa enxergar o passado como lembranças verdadeiras de um aprendizado intenso, mas ao mesmo tempo ver o futuro com todas as enormes possibilidades que nos são oferecidas a cada segundo, a cada metro andado nessa nossa estrada da vida. Então estar bem ou mal a cada instante de nossa vida realmente é uma escolha que fazemos. É uma escolha que fazemos e que só depende de nós mesmos, o estarmos bem ou estarmos mal. Então, quando há um perfeito alinhamento entre o corpo e a mente e o espírito, o equilíbrio começa a fazer parte de nossas vidas. E esse discernimento de viver o momento presente de maneira intensa passará então a se tornar real. Faz com que sejamos, por exemplo, mais autênticos, mais verdadeiros connosco mesmo e também com os outros. Permite-nos que nos conheçamos de maneira intensa. E dessa forma ir buscar então sempre os elementos que faltam para o nosso crescimento. E acima de tudo, faz com que estabeleçamos uma enorme conexão com o todo, vivendo de uma forma harmónica, com entrega, com confiança, sem medos, sem obstáculos, sem barreiras. Então os cordões emocionais que formamos por não viver o presente intensamente e sentir enorme falta do que já passou, irá fazer com que nós nunca sentamos um ser humano inteiro. É como se a cada segundo das nossas vidas faltasse algo para nos fazer feliz. E essa coisa não mais faz parte da vida de cada um de nós. Então viver de um passado que já não faz parte da nossa vida poderá fazer com que a gente adoeça. Adoeça por ter o seu masculino ou feminino ferido. Ou então ainda levar a doenças cardíacas ou outras doenças por apego, ou ainda também a problemas psíquicos, por dificuldades de lidar com a vida. E uma constatação absoluta virá, né, se continuarmos persistindo em viver no passado. A sua vida vai acabar por parar naquele momento e você não se desprende. Então, ilusão dizer que o passado não volta. Também é verdade. O que não volta realmente são aqueles exatos dias que tivemos lá atrás. Mas se o que vivemos não conseguimos aprender o que teríamos que ter aprendido, pode ver que talvez em outro lugar, ou até em outra nova época, e com outras pessoas, a situação se voltará a repetir. E isso é um facto. Isso acontece porquê? Isso acontece porque, na realidade, quando nós não conseguimos entender uma vivência, é como se, por acaso, nós ficássemos em débito com o universo. Eu aqui coloco o universo para que uma forma de entendimento em relação a uma lição, por exemplo, que não foi aprendida. Então é como em uma escola, quando chegam os exames finais e tiramos 5,5 ou 6, não é? E nós precisamos de 8,5 ou 9 para passar para a série seguinte. E o que é que vai acabar? Acabamos sendo reprovados. Reprovados, o que é que acontece? Nós temos que passar pela mesma série de novo, não é verdade? Assim é também nesta escola chamada Terra, nesta escola chamada Vida. Porque muitos dizem, é sempre assim, a minha vida parece que já sei como terminar a história. Então toda vez que inicio algo, lá na frente algo ocorre do mesmo jeito. Aqueles tais convencimentos, aqueles tais preconceitos, né, negativos para connosco mesmo. Isso acontece e viverá acontecendo. Isso acontece e continuará acontecendo se a pessoa não parar para analisar e ver o que é necessário aprender com aquilo que ficou lá atrás. Para quê? Para que as coisas não se repitam. Então o ser humano, ele tem a mania de quase sempre jogar a culpa também nas costas do outro. É muito normal isso aqui, especialmente nos dias de hoje. Mas ele esquece de ver que se eu for o primeiro a fazer a mudança, as coisas elas tomaram um novo caminho. É a mesma coisa que aquela frase, né? Que até ficou em moda durante uns tempos, né? Vamos deixar filhos melhor, o mundo melhor para nossos filhos. Será que realmente o mundo melhor é o que se necessitam os nossos filhos? Ou será que o mundo é que necessita de filhos melhores? Outro exemplo que eu vejo acontecer muito também com as pessoas está relacionado com os relacionamentos do seu dia-a-dia. De repente você acha que as coisas não fluem de uma maneira legal e se esquece de olhar para si mesmo e ver que está cometendo a mesma situação que cometeu um tempo atrás com outro relacionamento. Então, antes de dizer que as coisas não mudam, ou que as coisas dão erradas, nós temos que procurar saber o que é que nós fizemos ou nós estamos fazendo que precisa ser corrigido para que essa situação não se repita. E muito também ajuda a começar a brotar em nós o que falta em nós, para que as coisas não se repitam. Por exemplo, amemo-nos primeiramente para que a gente possa ser amado por alguém. Trabalhemos e temos segurança dentro de nós mesmos para que nós possamos atrair o mesmo das outras pessoas. Antes de dar, procure sempre ter para você. Cultive a veracidade sempre, pois assim só chegará perto de ti as coisas verdadeiras. Vigie sempre o que te rodeia, pois assim você evita as ilusões. Vigie também seus sentimentos. Dê seu amor com quem existe, ou possa vir a existir algo recíproco. Vigie sua mente, não se iluda. Vigie sua mente, porque a mente, ela nos engana. E também não sofrer por antecipação. Nós temos que esperar o resultado das coisas antes de pensar o que quer sobre partes e pessoas. Não devemos julgar também, pois que ninguém é igual a ninguém. E ninguém, porque um lhe foi desonesto, o outro também será. Então dê um voto de confiança para o outro. Todos somos seres humanos munidos de experiências. Tá? Então não feche para o novo, não se feche para o novo. É no novo que realmente vem o diferente daquilo que você viveu e que te acabou por frustrar. Então trabalhe o seu medo, porque o medo, amigos ouvintes, é o pior inimigo. O medo cega na frente do caminho que te leva para a felicidade. Te magoaram, te feriram ou te machucaram, se defenda. Não sabe se defender? Aprenda. Porque é para isso que você já passou experiências que te deram respostas. Mas com alguém, feriu alguém com palavras ou ações, reconheça isso. Se perdoou e peça perdão. Se perdoou e peça perdão a quem você acabou danando. Então manter sempre inativo. Mas você se manteve sempre inativo. Então dessa vez, em vez de ficar na zona de conforto, saia dela e faça alguma coisa. Se calou, pois dessa vez acabe falando. Se errou, desculpe-se e não repita o mesmo erro. Erraram contigo, perdoe e aprenda também com isso. Está preso em algo, situação, pessoa ou meta? Liberte-se, pois o que nos pertence vem sem prisões. Liberte-se das dores que o passado lhe trouxe. Mas não se liberte do que as dores te ensinaram, pois foi o que elas te ensinaram que te servirá como experiência para hoje. E para que não se repitam nas mesmas coisas que você passou anteriormente. Pois somente assim, então, você poderá dizer que não vive em passado algum. E só assim poderá constatar que existem outras N oportunidades de ser feliz. Outras coisas, outras pessoas, outras oportunidades. Eu trago-vos um exemplo hoje de uma psicóloga que, falando sobre gerenciamento do stress e felicidade em uma palestra, ela levou um copo d'água. Todos pensaram naquela hora que ela iria perguntar meio cheio ou meio vazio. Mas com um sorriso no rosto, ela perguntou: quanto pesa este copo d'água? E as respostas foram muitas. Variaram entre 100 gramas e 350 gramas. E ela respondeu: o peso absoluto não importa. Isso depende de quanto tempo você segura. Isso sim. Se você segurar esse copo por um minuto, não tem problema. Se você o segurar durante uma hora, você ficará com dor no braço. Se você segurar por um dia inteiro, o braço ficará amortecido e paralisado. Então, em todos os casos, o peso do copo não mudou. Mas quanto mais tempo essa pessoa segurar, mais pesado ele ficava. E ela continuou: o estresse e as preocupações da vida são como esse copo d'água que eu vos acabei de mostrar. Eu penso sobre eles por um tempo, os problemas, e nada acontece. Eu penso sobre os problemas um pouco mais tempo, e eles começam a me machucar. E se eu penso sobre eles durante o dia todo, eu acabo sentindo paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa. Então lembrem-se, meus amigos, de largar o copo. É isso. Boa noite a todos e que tenhamos todos uma semana cheia de realizações na busca da felicidade possível. Até ao próximo domingo. Beijo no vosso coração, no coração de cada um de vocês, e aprendam a aprender a ser felizes. Tá? Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até domingo com mais um programa Noites de Domingo.